11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira já é um dia difícil para ir trabalhar. E se o seu time perdeu, então, além de encarar o primeiro dia de batente da semana, ainda tem que aguentar as cornetadas dos colegas da firma. Se serve de consolo, esta semana tem apenas 4 dias, já que quinta-feira é feriado. Mas vamos deixar de conversa fiada e dar início ao jogo. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, colega de firma Adriano Faria. Bom dia, colega de firma Anderson Mendanha. Bom dia a quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Tudo bem?
Tudo bem. Hoje é o dia do Pedro Pincer a forra, porque nas últimas rodadas ele só estava levando na cabeça, né, Mendanha?
Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia.
Uma excelente semana para você.
Para nós.
Né? Embalou para subir, vai continuar em alta, né?
Como é que é?
Embalou para subir de vez, está em alta,
agora,
né?
Exatamente. Deixamos lá o carrinho verde um pouquinho para trás.
Cuidado com a beirada do precipício.
Tá bom, obrigado.
Agora, foi uma rodada perfeita para o Fogão, né, ô Pedro Pincer?
Ah, não tem dúvida. Desde o empate contra o Flamengo com o Corinthians e as derrotas do Grêmio e do Palmeiras, e o Botafogo consegue uma excelente vitória no Maracanã contra o Fluminense. Então a vantagem que era de 7, agora passa a ser 9 em relação ao segundo colocado e aumentou em relação aos outros postulantes também. Então não há do que se reclamar.
Agora, e a postura do Botafogo contra o Fluminense em relação ao que estava acontecendo nos jogos anteriores? Você acha que realmente lá o Laje, né, o técnico do ex-técnico do Fogão, estava segurando a onda do Fogão e agora a coisa vai engrenar de vez, ou Pedro?
Eu não sei se vai engrenar de vez, mas fica claro que havia uma questão ali mais séria do que parecia, porque os jogadores chamaram a responsabilidade, Adriano, e pediram para o Lúcio Flávio ficar, né, que é auxiliar técnico fixo, puxaram o Joel Carli, que até outro dia estava com eles lá, e se aposentou há pouco tempo e agora estava lá trabalhando, né, como funcionário do clube e agora está como auxiliar, quer dizer, então foi uma responsabilidade dos jogadores e agora é conseguir aí embalar nessas últimas 12 rodadas e buscar o resultado que tanto nós almejamos. Mas com certeza tem responsabilidade do Laje, sim. Tanto que ele sai e o time volta a jogar com o que era antes, né? Famoso arroz com feijão e parece, pelo menos contra o Fluminense,
deu liga.
Dado muito certo.
Deu liga. Ué, então os jogadores assumindo a responsabilidade, pedindo aí a manutenção, né, do Lúcio Flávio. Isso. Tá me parecendo democracia corintiana dos anos 80, ô Pedro Pincer, é isso mesmo ou não chega tanto?
Não sei se chega tanto, mas realmente tem ali um dedo maior dos jogadores, né? Houve uma conversa com o Textor um pouco antes da demissão do Bruno Lage, quer dizer, eu acho que eles estão fechando um pacto aí pelos últimos 12 jogos e para levar o Botafogo a uma glória que ele não alcança desde 1995. Então eles estão fechados no objetivo e a gente espera que dê caldo e isso aconteça mesmo.
Olha, o Anderson Mendanha está pedindo para a gente mudar de assunto aqui, porque
sono.
Já está... o Palmeiras realmente... não.
Hoje eu quero falar só de ginástica,
não.
Vôlei e o gol depois, do Bahia.
Não, depois.
Eu quero falar do gol do Bahia.
Depois a gente fala disso, porque agora, gente, vamos falar aqui de um assunto, inclusive com a participação do Pedro Pincer, porque a Comissão de Esporte aprovou uma proposta que define um novo critério de repasse da Timemania. Então vamos ouvir a reportagem do Pedro Pincer.
A Comissão de Esporte aprovou a proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que restabelece a distribuição dos recursos da Timemania de acordo com a indicação de times preferidos pelos apostadores. O concurso lotérico utiliza as marcas dos clubes que recebem 22% do total arrecadado com os sorteios. O projeto determina que todos os recursos da Timemania destinados aos clubes serão distribuídos entre os participantes de forma proporcional ao número de indicações feitas pelos apostadores. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, se mostrou favorável à iniciativa.
Que a escolha das entidades aptas a participar do concurso e a definição do escritório para arrecadação e distribuição dos recursos são pontos cruciais da Timemania. por sua relevância, deve ser disciplinada pela lei e não ser delegada para regulamentação infralegal.
A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. O colegiado também aprovou a realização de audiências públicas para discutir o Dia Nacional do Paradesporto, uma nova liga para o futebol brasileiro, o Plano Nacional do Esporte, desafios e oportunidades para o futebol feminino e o combate ao doping no esporte.
Bom, agora ao vivo com Pedro Pince, essa foi a reportagem do Pedro Pince. Pedro Pince, então esse projeto coloca aí novos critérios de repasse da Time Mania. Explica pra gente então aí como é que vai ficar essa questão.
Eu acho que o projeto do Veneziano, ele pretende que os times que forem indicados com mais frequência pelos apostadores, eles tenham uma fatia maior do bolo da arrecadação total da loteria. O que me parece justo, no fim das contas, né? Porque se o time foi pelo menos uma parte desse dinheiro maior, deve ser destinada às equipes que tiveram o maior número de indicações pelos apostadores. Eu não sei se isso devia ser feito com 100% do valor, porque os times mais populares vão acabar sendo...
Mais beneficiados,
mas uma parte desse valor, acho justo que seja destinado, sim, às equipes que forem indicadas mais vezes.
Vamos aguardar, então, a continuação desse debate lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Isso, exato.
E agora, gente, vamos aqui falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Anderson Mendanha tem aí definições na Série C. Conta pra gente o que aconteceu no final de semana.
Pois bem, Série C já definiu os 4 clubes que vão ter acesso à Série B do Brasileiro de 2024 e também já definiu que a final será entre Amazonas e Brusque, que tiveram as melhores campanhas nos seus grupos e farão então a decisão da Série C de 2023. Brusque vai decidir em casa, tá, Adriano?
Tem a melhor campanha,
vai decidir em casa, mas o povo quer saber quem são os 4 que sobem, né, para a Série B do ano que vem. São... Além do Brusque e do Amazonas, o Paysandu também garantiu a sua vaga e o Operário do Paraná, que venceu o São Bernardo por 1-0 e assim foi o último a garantir a sua vaga para a Série B de 2024.
Hein, Pedro Pince? Parecia que ia ser fácil para o Papão da Curuzu, Paysandu, mas foi na Bacia das Almas, lá em Volta Redonda, hein?
Foi, sob as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, né? No final de semana do Sírio, e o Paysandu conseguiu aí a classificação tão almejada pelo torcedor do Paysandu já há muito tempo, e agora, como a gente falou aqui várias semanas, o Paysandu vai ter um calendário cheio, vai ter, né, assim como os outros, mas com transmissão de TV fechada, quer dizer, vai tá aí ao longo do ano, mostrando o futebol do Paysandu, aí um time com uma tradição muito grande, uma torcida muito dedicada e mobilizada, voltando à segunda divisão depois de bastante tempo.
É verdade, mas foi complicado. Diga, Mendanha.
Foi.
E eu tenho aqui mais uma notícia da Série C, essa aqui é uma notícia triste, né? Porque o centro de treinamento do Botafogo da Paraíba amanheceu pichado, com frases contra a diretoria e o técnico Felipe Surian, né? O Botafogo da Paraíba não conseguiu, né, o acesso à Série B. Ele está 10 temporadas na Série C. E aí, isso aqui não é coisa de torcedor, né? Isso é coisa de vândalo e não é coisa de torcedor. Então, o centro de treinamento do Botafogo da Paraíba amanheceu hoje pichado com frases contra a diretoria e contra o técnico Adriano Pintze.
O pessoal acha que isso resolve, né? E acaba isso sendo uma coisa que acontece em todos os lugares no Brasil e não resolve nada. É só como o Anderson falou aí, não é coisa de torcedor, não. É gente que quer criar caso e prejudicar o clube como um todo e coisa de vândalo mesmo. Não tem nada a ver isso aí, não.
É verdade. Bom, então Série C, Isaura, palmas aqui para os 4 times que vão para a Série B do ano que vem. Então vamos lá, Brusque de Santa Catarina, tem uma emissora de Brusque que transmite o Conexão, que é a Web Rádio Nova Vida em Cristo. Então parabéns aí para o Brusque em Santa Catarina, parabéns para o Amazonas, pessoal aí de Manaus ouvindo a gente em 106,9, parabéns ao Paysandu em Belém, 101,5, e só o pessoal lá do Operário de Mato, do Paraná, que não tem aqui uma emissora da Rádio Senado nesse momento transmitindo aqui o Conexão Senado. Mas estamos aí.
O destaque é o Amazonas, que é um clube novo, né?
Sim.
São 4 anos só e subindo aí vertiginosamente, né? Primeiro da D para C e agora da C para a segunda divisão, né?
É verdade. Vamos falar aqui rapidinho aqui da rodada, voltando a falar aqui da rodada da Série A no final de semana, porque, claro, teve a rodada aí que foi top para o Botafogo. Botafogo ganhou, aí o Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu. Só não ficou 100% porque o Red Bull Bragantino não perdeu, só empatou com o Atlético Paranaense, não foi isso? Foi 1-1.
Isso, foi 1-1, exatamente. Então é um bom resultado, né? Você pensar que o jogo foi em Curitiba, o ideal, o esperado era até que o Furacão ganhasse do Bragantino, mas o empate aí segurou o Bragantino, então são 9 pontos a vantagem do Botafogo em relação ao segundo colocado, e é o que eu sempre digo, que são 17 vitórias em relação aos outros têm 12 ou 13, quer dizer, é critério de desempate, então hoje o Botafogo está numa situação muito confortável.
Porque não são só 3 vitórias, precisa de pelo menos aí 3 vitórias, são 4 resultados, né?
Isso.
Por conta aí da boa campanha, ótima campanha do Botafogo. Isso. E agora
faltam 12 rodadas.
Exato. E agora vamos ter uma pausa, né, no Brasileirão. A rodada volta só no dia 18, né, de outubro, porque agora tem data FIFA.
Sim.
Temos 2 jogos da seleção brasileira aí nas eliminatórias nessa semana, contra a Venezuela em casa e contra o Uruguai fora. E aí a expectativa de você, Mendanha, aí para esse jogo? O Diniz, o Fernando Diniz, que vai continuar treinando aí as suas fórmulas, né, para o grande jogo do ano, que vai ser no dia 4 de novembro, aí na final da Libertadores. Diga aí, Mendanha, o que você acha? Mais 2 vitórias do Brasil?
Possivelmente, né? Mais 2 vitórias do Brasil. Se o Diniz continuar com um bom trabalho, talvez a gente tenha ali um bom resultado. Mas eu quero falar do gol do Bahia.
Fala então do gol do Bahia, pronto.
Pedro Pincer, você viu o gol do Bahia? Do meio de campo, da lateral. Todo mundo do Goiás desatento. Olha, ali isso que é visão de jogo do jogador, de estar atento, de perceber, se o juiz apitou, chutou, e que gol bonito. É disso que eu quero falar.
E o Everaldo já vinha sendo cornetado pela torcida do Bahia, já não era de hoje. O Rogério Ceni vinha insistindo nele, e nesse jogo contra o Goiás ele acabou fazendo 2 ou 3 gols e ajudou aí o Bahia nesse placar de tênis aí, né? Que foi o jogo 6 para o Bahia, 4 para o Goiás.
É verdade.
E tirou o Bahia lá de baixo, né? Sim. Trouxe o Vasco de volta para os 4. Isso. E o Bahia tá ali, na zona, na fronteira, né? 28 pontos para ele, 27 para o Vasco e para o Goiás. Mas isso, deu uma semana ali de alívio.
Exatamente. E na zona de baixo, venceram o Curitiba, que já está ali numa situação bastante periclitante, contra o Atlético em Belo Horizonte. Ganhou o Bahia e ganhou o Santos no clássico contra o Palmeiras. Então a briga realmente ali embaixo vai até as últimas rodadas, imagino.
Gente, o Anderson Mendanha aqui fica mudando de assunto, porque ele não quer que a gente fale que o Palmeiras não tem Mundial, vai ficar mais um ano sem Mundial, e o Fluminense está na final da Libertadores contra o Boca Juniors, que é o jogo do ano, dia 4 de novembro. Já fiz meu comercial.
Mas eu não tenho problema de falar no Mundial.
Não, né?
Porque eu falo, porque a Rebeca Andrade é bicampeã mundial do salto.
Não, você está bagunçando aqui a nossa pauta, Mendanha. Você está aqui tumultuando. Vamos seguir a sequência aqui, Mendanha. Vamos seguir a sequência. Você já está falando de ginástica, que é o último assunto da nossa pauta. Vamos falar do pré-olímpico de vôlei masculino, gente, porque Brasil e Itália fizeram lá disputar a última vaga, né? O Brasil ganhou de 3-2, jogo dificílimo, decidido no tie-break. E no final, Pedro Pincer, Renan Dalzotto anunciou que está deixando o comando da seleção brasileira de vôlei masculino.
Como a gente falou aqui, né, foi um pré-olímpico onde o Brasil fez um grande esforço para se classificar. Eu acho que se esse pré-olímpico não tivesse sido onde foi, com o clima que foi criado, que foi no Maracanãzinho, dificilmente o Brasil teria se classificado. E esse jogador Darlan acabou fazendo a diferença, né? O Brasil perdeu alguns jogos que que não estava no plano, né? Perdeu para a República Tcheca durante as partidas e acabou tendo essa partida decisiva aí contra a Itália, mata-mata, quem ganhasse estaria classificado, e o Brasil acabou arrancando essa vitória, realmente, foi 3-2 e uma vitória que realmente não sei se era tão esperada assim. E no final, né, o Renan, que já vinha sendo pressionado desde o Sul-Americano, que não foi o ideal, ele vem de problemas de saúde bastante significativos desde que ele ficou intimado, contaminado pela Covid-19.
Quase morreu, morreu.
Então, assim, agora com a volta do Bernardinho à comissão como coordenador de seleções, eu acho muito provável até, Adriano, que acabe assumindo o Bernardinho até Paris, né? Porque o Renan realmente ele entregou e cumpriu a missão dele, que foi colocar o Brasil na Olimpíada, e agora vai entregar o leme para outro profissional e seguir a vida dele. A gente agradece, a gente às vezes esquece que o Renan foi um grande jogador de vôlei, né? Passou essa questão aí do Sul-Americano, sendo pressionado tal, tendo o trabalho questionado, mas foi um grande jogador, é um cara que a gente tem que agradecer muito e que siga a vida e deixe aí o leme para quem entrar e levar o Brasil a mais uma conquista em Paris. É isso.
E ele diz que ele se afasta da seleção, mas não do vôlei. Ele diz que é a vida dele, onde ele está há 50 anos. Então, nosso agradecimento ao Renan pela sua carreira, por essa conquista, né, da vaga, e os nossos parabéns para ele.
É isso.
É isso aí. E agora sim, Mendanha, vamos falar de ginástica. Fala aí, Mendanha, o que aconteceu no final de semana, nos últimos dias, em relação à ginástica brasileira fazendo bonito no Mundial de Antuérpia, na Bélgica?
Então, no sábado, né, a Rebeca Andrade foi bicampeã mundial do salto, né, contra a Simone Biles, né, conseguiu a sua medalha de ouro. E ontem, no domingo, nós tivemos a Rebeca Andrade como prata e a Flávia Saraiva como bronze, né, na ginástica artística. Então, um final de semana extremamente favorável, produtivo e premiado para o Brasil e para as meninas do Brasil.
E aí, Pedro Pins, o que você tem a comentar aí sobre o desempenho do Brasil sensacional no Mundial de Antuérpia?
Eu tenho a dizer que Rebeca Andrade é um fenômeno. Porque o que ela faz é um negócio absurdo. Porque ela ganha medalhas em todos os aparelhos, ela ganha no geral, ela ganha na trave, ela ganha no solo, ela ganha. É impressionante essa menina. Uhum. E ela ganha medalha de ouro em algumas modalidades, como foi a questão do salto, mesmo com a grande Simone Biles concorrendo. Ah, porque ela ganhou o Mundial do ano passado porque não tinha Simone Biles. Agora teve, meu amigo. E mesmo assim, ela mostrou uma competência, uma qualidade realmente fora de qualquer dúvida. Ela é realmente uma aposta praticamente certa de medalha na Olimpíada e vai ganhar muita coisa ainda, apesar de já ser relativamente veterana para a ginástica olímpica com 24 anos, mas ainda tem muita coisa para conquistar. Ela realmente é fantástica, Rebeca Andrade.
É verdade. Então vamos aí ficar na expectativa nas próximas competições da ginástica brasileira. Gente, para encerrar aqui o nosso 11 minutos, está com bastante assunto, né, nessa segunda-feira, vamos falar aqui bem brevemente da maratona, porque nesse final de semana uma marca impressionante foi atingida na maratona. Maratona de Chicago, nos Estados Unidos. O queniano Kelvin Kiptum, de 23 anos, se tornou o novo recordista mundial. Ele correu a prova, gente, em 2 horas e 35 segundos.
Nossa
Senhora. É algo assim impressionante, que é a primeira vez na história que um atleta completa a maratona, numa prova, né, maratona oficial, com essa marca na casa das 2 horas. E como ele tem só 23 anos, Pedro Pinci, o pessoal diz que na maratona, na verdade, o ápice se atinge com mais idade, não com 23 anos. A expectativa é que esse garoto, Kelvin Kiptum, corra a maratona abaixo da marca de 2 horas, o que seria simplesmente espetacular.
É aquela coisa, né, de a gente achar que as marcas, elas são imbatíveis, como era a questão de correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos, e hoje as pessoas, os grandes atletas de alto nível conseguem isso com com bastante tranquilidade, e agora a questão da maratona aí chegando a patamares jamais vistos, né, Adriano? Eu lembro quando um brasileiro, Ronaldo da Costa, chegou a bater o recorde mundial da maratona, eram 2 minutos e 6 ou 2 minutos e 7, e agora você vê essa marca do queniano, realmente espantoso.
É verdade. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 11 Minutos e até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um abraço a você, um abraço ao Anderson e uma saudação especial a quem nos acompanha. Uma boa semana para todo mundo e até sexta. Um abraço.